ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra, Senhor. Palavras de vida eterna que o Senhor nos deixou. E nós precisamos, ó Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento agora, para que nós entendamos, nós percebamos o que está por trás das letras, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Queremos receber palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Amém. Você sabe que Deus está pronto para escrever um novo capítulo na sua vida. Deus. Amém? Deus está pronto para escrever um novo capítulo na sua vida. Mas como você sabe quando isso vai acontecer? A gente está numa rotina. Ainda bem que a vida é uma rotina. Quantas vezes já aconteceu de você viajar ou passar um tempo fora de casa e no começo é muito bom, mas depois você fala, ah, que saudade da minha rotina, não é? É bom ter uma rotina, o nosso arroz com feijão, a nossa cama. E a nossa vida é uma rotina, e bem-aventurado é aquele que não reclama da rotina, mas é feliz nela. Mas quando é que você sabe que Deus vai escrever um novo capítulo na sua vida? É quando algo novo acontece. Alguma coisa tira você da zona de conforto. Quem já teve isso? De repente, pode ser alguma coisa boa, uma promoção, uma cura, uma viagem. Alguma coisa boa, mas é algo que tira você da zona de conforto, é inesperado. E pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma enfermidade que te pega de surpresa. Pode ser a morte de alguém, pode ser uma perda do trabalho. Quando acontece algo assim, algo que tira a gente da zona de conforto, você sabe que Deus está pronto para escrever um novo capítulo na sua vida. Eu vou pedir para você abrir a palavra em 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis 20, nós vamos ficar nesse texto, um texto que fala do rei Ezequias. E veja só, aqui Ezequias teve algo que tirou ele da zona de conforto, uma surpresa na sua vida. 2 Reis 20, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Ele estava com uma doença seríssima, estava a ponto de morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Às vezes algumas pessoas têm uma surpresa desagradável que não é através de um profeta, mas muitas vezes através de um médico, né? E dá um diagnóstico e fala, olha, você tem 6 meses de vida. Quando algo assim acontece, algo novo, que tira você da zona de conforto, e todos nós estamos sujeitos a isso, e se você não passou hoje, vai passar amanhã, né? Porque a vida não é sempre uma rotina, o que fazer? O que fazer quando acontece? Quando é uma notícia muito boa, como uma cura, por exemplo, muitas pessoas se esquecem de Deus e vão só celebrar a cura. A palavra fala de um exemplo que o próprio Senhor Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer a Deus. E Jesus até fala, mas só você foi curado e onde estão os outros 9? Muitas vezes você recebe uma promoção, um dinheiro que você não esperava ou alguma coisa boa e você vai comemorar com os amigos, vai celebrar e nem se lembra de agradecer a Deus. Já aconteceu? Quantas vezes a gente esquece de agradecer a Deus nas coisas boas, nas horas boas? Mas E quando a notícia ou quando o problema é ruim, quando aquilo que tira a gente da zona de conforto é algo muito ruim, como eu falei, uma doença, uma perda de salário, perda de emprego, não é? Uma mudança de país que você não queria, algo assim, o que fazer? E eu tenho três alternativas. A primeira é que muitas pessoas fazem, especialmente aqueles que não conhecem Jesus. Qual é? É entrar em desespero. É entrar em desespero. É entrar em desânimo. Ou foge para a bebida, ou foge nas drogas, ou foge de casa, vende tudo, já que eu não tenho mais chance mesmo, deixa eu gastar o que eu tenho. Você não conhece alguém que fez isso? Na hora de uma calamidade, entra em desespero e, como a gente fala, chuta o balde, né? Desiste de tudo. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é você confiar na força do seu braço. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou dar a volta por cima. E é bom, mas eu quero te falar de uma alternativa melhor. Essa segunda alternativa é quando você fala, não, eu vou procurar o melhor advogado. Se eu tiver que gastar tudo que eu tenho com o melhor médico, eu vou gastar. Se eu tiver que fazer uma viagem para conseguir o que eu quero, eu vou fazer. Né? Confia na força do seu braço. Mas sabe, você sabe que quando o problema é muito grande ou muito sério, a gente é muito limitado, a gente é muito pequenininho. Até quem tem muito dinheiro e tem acesso aos melhores hospitais até no exterior ou pode comprar até remédio de fora, às vezes não adianta, né? A gente é limitado. E a palavra de Deus fala sobre um rei, mas não o rei Ezequias, o rei Asa. O rei Asa, ele teve uma enfermidade no seu pé, uma enfermidade que era para a morte, e ele morreu. E a palavra diz que ele morreu porque ele buscou aos médicos e não buscou a Deus. Não é errado buscar os médicos, mas é buscar primeiro a Deus. E a palavra fala que Asa, porque esse rei Asa, ele conhecia Deus, ele já tinha tido milagres na sua vida e no seu reinado. E ele, quando ele ficou enfermo, ele esqueceu de Deus e ele buscou aos médicos. E a palavra fala isso. Ele morreu porque buscou antes aos médicos do que a Deus. E a terceira e melhor alternativa. Quando você recebe uma má notícia que te tira da zona de conforto, um problema sério que te balança, uma briga de família, um rompimento de relacionamento, um problema, uma calamidade financeira, uma enfermidade, a terceira alternativa é buscar a Deus. Buscar a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Aleluia! Não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Então, aqueles que conhecem Deus, buscam em Deus. O rei Ezequias fez isso. Vamos ler aí o versículo 2 e 3, Ezequias 20, verso 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O rei Ezequias, o rei, quando ele recebe a palavra do profeta, né, essa doença que você tem é para a morte, você vai morrer. Arruma a tua casa, ajeita os teus filhos, você vai morrer. O que Ezequias fez? Ele não entrou em depressão, ele não foi buscar ele por ele mesmo o socorro. Isaías tinha acabado de sair do quarto, Ezequias virou para a parede e começou a orar, chorar, clamar. Deus fala assim, irmão, Deus fala assim: vinde e arrazoemos. Vamos conversar, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Deus quer ter uma conversa com você. Deus é um pai que ama os seus filhos e ele fala que é para a gente buscar ele. Amém? E Ezequias fez isso. Ele começou a clamar e falou: olha, Deus, e lembra que eu sempre fui reto aos teus olhos, eu fiz o que era certo. Então Deus vai agir. E aí ele vai começar a escrever um novo capítulo na sua vida. Porque você está autorizando ele. Você está buscando a ajuda dele. Amém? Amém? Você está comigo? Problemas a gente vai ter. Todos nós, em maior ou menor grau. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês. Aleluia. Então Ezequias, ele clamou a Deus, e porque ele pediu, Deus ouviu. A palavra fala em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas como assim? Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloca para Deus, ora, pede, suplica e agradece, porque ele tem cuidado de nós. O rei Ezequias fez isso e Deus então começou a agir. Eu queria ressaltar uma coisa importante. O rei Ezequias, ele tinha o coração tranquilo de que ele servia a Deus com o coração reto. Quando você lê o livro dos reis, esse é o livro de reis, sempre começa assim. O primeiro versículo que fala daquele rei diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não é? Ou fala: fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele era um rei temente a Deus, ele buscava fazer o que é certo perante Deus, e foi esse o argumento que ele usou para Deus. Quando Deus foi se apresentar para Abrão, Abrão não era nem Abraão ainda. Abraão, ele foi depois da aliança, né? Ele era ainda Abrão. Deus aparece para ele e fala assim: olha, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, tem alguém por volta de 99 anos, achando que já acabou? Abraão tinha 99 anos, quando Deus, eu vou ler Gênesis 17:1, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, anda em minha presença e sê perfeito. Seja perfeito, quer dizer, seja íntegro, seja correto, seja honesto, seja justo. Anda em minha presença e sê perfeito, Abrão. Eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia! Se você tem buscado a Deus, se você tem buscado agradar a Deus com a sua vida, você já tem esse mérito. Quando as coisas ruins acontecerem, você fala: Deus, olha, sou eu, hein, Pai? Foi assim que Deus falou a respeito de Jó. Para Satanás: olha, Jó, olha o meu servo Jó, homem bom, reto, íntegro e que se desvia do mal. Que a gente seja assim diante de Deus. Amém? Mas, se você está passando por esse dia mau, se você está passando por essa turbulência na sua vida e Deus então vai escrever um novo capítulo, porque no fim tudo dá certo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito. Então, calma, não chegou no fim ainda. Deus está escrevendo um novo capítulo. Ah, mas e se eu não estou reto, íntegro, como Abrão, como o rei Ezequias? Calma, porque Deus disse assim: que o coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Se você, na hora dessa dificuldade, você se quebranta, você se arrepende, Deus te recebe. Deus é Pai, Deus é bondoso. Coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, conversa com Ele. Amém? Conversa com Ele. Apresenta o teu problema. E aí, Deus vai te preparar para enfrentar o problema. Deus vai te preparar para lutar, para reagir. Quantas vezes na minha vida eu tive problemas seríssimos. E o milagre que aconteceu foi a força que Deus deu e a sabedoria e a resistência para passar pelo que era impossível. Então Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer Aleluia! É por isso que nós somos indesistíveis. Porque se tudo posso, naquele que me fortalece. Amém! E tome posse disso, é assim que Deus age. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o próximo passo, então? O terceiro passo é crer que a ajuda vem do alto. Eu não vou lutar só com a minha força, não vou fazer como o rei Asa, eu vou fazer como o rei Ezequias. Eu vou clamar a Deus primeiro, porque se a minha ajuda vem de algum lugar, vem de Deus. Amém? O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Conheça o seu Deus, leia a Bíblia, conheça Jesus Cristo. E ele vai te fortalecer e te capacitar cada dia. Aleluia. Porque a ajuda vem do alto, irmãos. Então, aqui lá em 2 Reis 20, vamos ver agora o verso 4. O verso 4 ao 7. Olha que maravilha. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Você entende? Isaías foi, deu o decreto para o rei e saiu do quarto, do leito de enfermidade. O rei, na cama, só se virou para a parede e começou a clamar a Deus. Isaías estava atravessando o pátio real para sair do palácio, mas Isaías nem tinha atravessado o pátio ainda. E veio a ele a palavra do Senhor de novo. Aleluia. E Deus disse assim: volta, volta e dize a Ezequias, o chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Aleluia. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ah, então era só ter uma pasta de figos em casa e pronto. Não parece tão ridículo, tão inocente? Mas eu creio que Deus fez isso para ficar claro, que não foi a pasta de figos que curou, foi a ordem do Senhor. Amém? Quando Deus fala, acontece. Então Deus deixou claro: volta, Isaías, e fala para o rei que eu ouvi a oração dele, eu vi as suas lágrimas e eu vou te sarar. Em 3 dias você já vai estar na casa do Senhor, louvando o Senhor. Aleluia! Deus ouve a tua oração. Quando é que você pensa que Deus não ouve a sua oração? No dia mau, claro. É naquele dia que está negro, que parece que a sua oração não passa do teto, bate no céu de bronze. Está tudo fechado. Calma, Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Espera chegar no fim da página, virar a página. Você vai perceber, ele vai te dar um sinal: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, calma. E justamente aí que vem esse ponto do sinal. Porque você e eu sabemos que quando a luta é grande demais, quando o problema é grande demais, que a gente às vezes não sabe nem o que pedir, nem sabe como pedir, porque parece que não tem jeito, não é? É impossível. É nessa hora, irmãos, que a gente está saindo do campo da ciência e está entrando no campo do sobrenatural. Porque é aqueles casos que a gente fala: só Deus na causa, não é? E nessa hora que a gente tem que passar para o sobrenatural, Deus sabe da nossa limitação, e é quando a gente pede, às vezes, um sinal para ele. Dá um sinal, Deus. Dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Dá um sinal que o Senhor vai me ajudar. A gente pede um sinal para fortalecer a nossa fé. E Deus ajuda, irmãos. Jesus tinha um discípulo, um dos doze apóstolos, que ele era bastante incrédulo. Quem lembra o nome dele? Tomé. Na verdade, talvez Tomé fosse igual a gente, né? A gente fala que ele era incrédulo, mas... É que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente. E os discípulos depois falaram: Tomé, o mestre ressuscitou mesmo. Como ele falou, Jesus ressuscitou e nós estávamos reunidos ali no cenáculo e o mestre se apresentou ali no nosso meio. E o Tomé falou: não acredito. Não acredito. Você acreditaria? Realmente é difícil acreditar, né? Como assim? Ressuscitou, apareceu. A gente viu ele crucificado, a gente viu ele morto. A gente viu o corpo dele ser colocado lá no túmulo. Como assim? Ressuscitou. Ele não acreditou. Mas mesmo assim, Tomé continuou com os discípulos. Isso é uma virtude dele, hein? Mesmo assim, Tomé continuou se reunindo com os discípulos. Porque Jesus tinha dito para eles: continuem juntos, continuem esperando, continuem clamando, que vocês vão receber o Espírito Santo. Então, Tomé continuou com eles, mesmo já não acreditando. Será que ressuscitou mesmo? E aí, o que aconteceu uma semana depois? No outro domingo, estando os discípulos reunidos e Tomé com eles, Jesus aparece de novo. Jesus aparece de novo entre eles. E aí Jesus se dirige a Tomé. E hoje Jesus está se dirigindo a você, Tomé, homem de pequena fé. Jesus se dirige a Tomé e fala: Tomé, se aproxima, filho. Coloca o seu dedo na minha chaga. Porque Tomé tinha dito assim: eu só vou acreditar se eu, não só se eu ver, eu só vou acreditar se eu colocar o meu dedo na ferida da lança. Jesus falou: Tomé, se aproxima, coloca o seu dedo aqui. Olha como Jesus é bonzinho. E Tomé se aproximou e se prostrou e falou: Senhor, meu Deus. Mas Jesus falou: Tomé, você creu porque você viu. Mais felizes são aqueles que não viram e crerão. Que somos nós. Mais felizes são aqueles que não viram, mas crerão. Aleluia. Então, se você tiver que pedir um sinal para Deus, pede, Ele não vai se ofender. Afinal, você já recorreu a Ele, que é o mais importante. Ele vai ajudar na sua fé. Gideão pediu um sinal para Deus. Quem lembra o sinal que Gideão pediu? Alguns nem conhecem a história de Gideão. Mas Gideão tinha que fazer uma coisa muito difícil, muito impossível. E Gideão pediu um sinal, falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, se eu não estou ficando louco, me dá um sinal. Olha, eu vou colocar esse novelo de lã aqui na grama, na relva, e eu te peço, Senhor, que amanhã cedo toda a grama esteja molhada, como é normal, mas o novelo esteja seco. Quem conhece esse sinal? Olha, Gideão pediu isso para Deus. Deus podia queimar o vermezinho de Jacó, né? Mas não é que Deus atendeu Gideão. Eu acho que Gideão não deve nem ter dormido. Eu não dormiria. Hã? 5 da manhã, 5 e 5, a hora que começasse a clarear, já ia lá ver o novelho. Ele foi ver o novelho seco. Novelo seco. E a grama molhada. Foi suficiente para Gideão? Foi suficiente? Não foi. Porque o negócio era sério demais. O que ele tinha que fazer era grande demais. Ele tinha que lutar contra os midianitas, né? Um formigueiro de gente. Aí ele fala: Deus, olha, o Senhor não se ofende, eu vou pedir só mais uma coisa, vamos trocar? O Senhor pode fazer o contrário? Amém? Amanhã o Senhor deixa só o novelo molhado e toda a relva seca, pode ser? Você acha que Deus atendeu uma oração dessa, irmão? E é que atendeu. No dia seguinte, toda a relva seca, que isso é impossível, e o novelo molhado. Aí Gideão creu. Se você estava pedindo um sinal, Deus, será que você está me ouvindo no meio da minha luta? Saiba que Ele está te dando um sinal, Ele está te ouvindo. Por que que Ele teria preparado essa palavra hoje? É para você saber que Ele está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Amém? Se você deixar ele escrever, se você não quiser entrar em desespero, ou se você não quiser você, na sua força, resolver, mas se você clamar a ele, ele vai te ajudar aí. E pede um sinal para ele, ele vai te dar um sinal. Ele é bondoso. Aleluia. E então, ele pediu um sinal. O rei Ezequias, ele pediu um sinal. Veja, veja o verso 8. O verso 8. Você escolheu o melhor caminho, você escolheu confiar em Deus, então ele vai agora te mostrar que ele está no controle da situação. Você escolheu o melhor caminho. Então olha, Isaías, Ezequias, 2 Reis 20, verso 8. Ezequias, o rei, disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Mas o profeta já veio, falou, Deus te ouviu. Mas como é que eu vou saber se Deus falou mesmo com Isaías? Eu estou vendo a minha ferida. Como é que eu vou saber? Que sinal que o Senhor vai me dar em Isaías? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. O que você prefere? Adiantar-se à sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Quem sabe como é que funciona o relógio de sol? Tem aquela haste de metal, geralmente, tem o relógio, né, os números, e conforme a posição do sol, a sombra vai mudando. E olha a ousadia do rei. Ele falou, não, a sombra aí para frente, para o normal, é fácil. Fácil. Eu quero que a sombra volte. Para a sombra voltar no relógio de sol, qual é a alternativa? Ou o sol volta, ou a terra para, né, e o sol continua, ou a terra volta, meu Deus, de todo jeito cataclismo, é terremoto, não é? Mas não é a que Deus fez? A sombra voltou 10 graus no relógio de sol. Ah, é verdade, Deus tinha falado para Abraão, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, Daniel falou, ou seja, a sua parte é se esforçar. A sua parte é agir, agir, como se tudo dependesse de Deus, mas só que antes a gente orou e orou e orou, como se tudo dependesse de Deus. A gente age como se tudo dependesse de nós, mas antes a gente ora, como se tudo dependesse de Deus. Amém? Aleluia? Então, Ezequias pediu um sinal, Deus deu um sinal para ele. Se você confia em Deus, irmão, se você crê em Deus e confia em Deus, você sabe que até aqui te ajudou o Senhor. Se você está aqui hoje, é porque Deus te ajudou. A quem honra, honra, a quem glória, glória. Se você está aqui é porque Deus te ajudou. A gente crê nisso, a gente tem que agradecer. E Ele nos ajuda. Então, meus irmãos, é para a gente estar melhorando. A cada novo ciclo que a gente vai entrar na nossa vida, é para melhorar. É para aprimorar. É para a gente ter mais fé. É para a gente ter mais experiência. Aleluia! É para a gente ser melhor e ajudar os outros. A palavra até fala que naquelas coisas que nós já sofremos, nós somos agora capacitados para ajudar os outros naquilo que eles estão sofrendo, por aquilo que nós já passamos. Então, Deus, a gente recebe graça dele. Graça é um favor que a gente não merece. A gente recebe graça para caminhar de glória em glória. Se você encontra alguém hoje que você tinha encontrado 3 anos atrás, é de se esperar que ele esteja melhor, porque ele caminha de glória em glória. A gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai tendo mais fé, mais sabedoria, mais prudência. Amém? Aleluia? A gente vai melhorando. Mas, e finalmente vem uma parte muito importante. o rei Ezequias não correspondeu ao benefício de Deus. O rei não correspondeu. Eu vou pedir para você ler, é muito importante. Segunda Crônicas 32. Segunda Crônicas 32, 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. E nós sabemos que ele foi curado, ele recebeu mais 15 anos de vida. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Sabe o que foi que aconteceu? Depois que ele foi curado, e ele realmente viveu mais 15 anos, ele se exaltou, ele se achou. Aí, o rei da Babilônia mandou um presentinho para ele. Olha, fiquei sabendo que você ficou doente, você ficou curado. Olha, está aqui um presente para você. Olha, que bom. E aí, sabe o que o rei fez? Ele recebeu essa comitiva do rei da Babilônia e mostrou tudo para eles. Mostrou o seu palácio, o seu tesouro, mostrou o tesouro de Deus, mostrou tudo, tudo. Abriu tudo para o rei da Babilônia. O profeta Isaías veio e fala, o que você fez, rei? O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Isaías falou, olha, a Babilônia vai invadir e vai destruir, não vai sobrar nada. Vai acabar com tudo. Por quê? Porque o rei se exaltou no seu coração. Então, essa é a última parte da história. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer a partir de agora? Deus vai te ajudar, está te ajudando a escrever um novo capítulo na sua vida. E é bênção, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E vai restaurar o seu relacionamento, vai restaurar a sua vida, vai restaurar suas finanças, vai restaurar seus sonhos, porque Deus é bom. Às vezes até não é do jeito que você espera, é do jeito que Ele faz e Ele é melhor. Às vezes na hora a gente fala, meu Deus, não era bem isso que eu queria. E depois de 2 anos você fala, ainda bem que Deus fez do jeito dEle, não do meu. Não é? Quantas vezes? Mas aí que vem a parte final, é mais importante. O que você vai fazer agora? Qual vai ser a sua atitude a partir do momento que Deus te ajudou? Porque lembra, o Ezequias, o rei, se exaltou, esqueceu de Deus, se mostrou para o rei da Babilônia. A Babilônia viu tudo que tinha lá e invadiu, acabou com tudo. Amém. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos tomar agora a parte prática? Orar e jejuar, e clamar, e buscar, e interceder. Gruda na veste de Jesus e não larga. Faz como Jacó, não larga do anjo enquanto não receber a tua bênção. Tem horas, irmãos, na nossa vida que a gente tem que ter um pouco menos de pé na terra e um pouco mais de cabeça no céu. Lembra que eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Mas tem fases na nossa vida que a gente tem que estar mais no céu do que na terra. Porque eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando do impossível. Eu vou pedir sinal para Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Amém? Quantas vezes? Então eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar mais, eu vou adorar mais, eu vou jejuar mais, eu vou congregar mais. Aleluia. É orar e agir. A palavra fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Eu quero convidar você, não deixa para amanhã, começa hoje. Ah, amanhã começa a orar, começa hoje. O rei Ezequias começou na hora. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Então hoje é o dia, o momento é agora, isso é kairós. Kairós é quando Deus fala, a gente ouve, acredita e começa a agir. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Começa hoje. Aleluia! Está pronto para dar uma decisão na sua vida? E quando a gente faz isso, a gente está entregando a Deus o comando. E Ele vai agora escrever o capítulo novo na nossa vida. E aí, nós não cremos, então, eu não creio em destino. Eu não creio em tragédia. Aliás, eu não sei se você sabe, mas não existe a palavra tragédia em hebraico. Na língua hebraica não existe a palavra tragédia. Existe no grego. Os gregos acreditam em destino. Os judeus não. Os judeus acreditam que Deus é o Senhor dos tempos e das estações. Deus é o Senhor de todas as coisas. Como aquele texto que foi lido agora do profeta Isaías. Amém? Nem existe a palavra tragédia em grego. Então a gente acredita que se você orar, se arrepender e agir com justiça, qualquer decreto é revogado, qualquer decreto é anulado. Coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Até Manassés, que foi terrível, quando Manassés se arrependeu e se vestiu de pano de cinza e saco, Deus falou, olha, o Manassés se arrependeu. Amém? Então, se tem alguma coisa acontecendo, o que você tem que fazer? Se arrepender, se é alguma coisa que você fez. Se arrepender, primeiro. Depois, orar. E depois, agir com justiça, com retidão. Deus falou a Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença. E seja íntegro, seja perfeito. Essa justiça é tzedaká, essa palavra justiça. É agir com honestidade, com integridade, com retidão. O que eu e você precisamos fazer a partir de agora? Se arrepender, orar e andar em retidão. E qualquer decreto que o maligno tenha posto na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, vai ser quebrado em nome de Jesus Cristo. Ah, mas aconteceu, está lá na Bíblia. Sim, está aqui na Bíblia, aconteceu vários casos e já aconteceu vários na minha vida. Aconteceu na vida da Flávia, que foi testemunhada aqui, e é para acontecer na sua também. Amém? Amém, assim seja. Você toma posse? Então, quando é o momento? O momento é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como foi com Israel no deserto, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, complementando, irmãos, você é livre para escolher. Você é livre para escolher. Agora. Josué disse assim, olha, Moisés já morreu, agora somos nós, a gente vai cruzar o Jordão, vai entrar na terra prometida, está cheio de povos, cheio de deuses, vocês agora escolham a quem vocês vão servir. Se o Deus de vossos pais ou os deuses das nações onde nós vamos entrar. Porém eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Lá na nossa casa, na minha casa, na nossa casa, na plaquinha que tem o número da nossa casa, está escrito assim, nesta casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Se você quiser tomar esse passo na sua vida, vai fazer toda a diferença. E essa decisão pode ser agora. Deus vai começar a escrever agora um novo capítulo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos nos posicionar? Vamos nos posicionar? Sabe, no mundo espiritual é muito importante esse posicionamento que a gente toma. Jesus estava numa sinagoga, num dia de sábado, e no sábado, que é o dia de descanso, não se podia fazer nada, inclusive nem curas. Por isso Jesus foi muito criticado, né? Porque ele curava até no sábado. E justamente num sábado, dentro de uma sinagoga, havia um homem com uma enfermidade terrível. Ele tinha uma mão ressequida, uma mão totalmente atrofiada. E Jesus falou: levanta a sua mão. Ele se expôs, né, no meio de todos. E não só isso, Jesus falou: vem para o meio. E quando aquele homem ouviu a voz de comando de Jesus Cristo e creu, e levantou a sua mão, e Jesus falou: agora vem aqui para frente, vem aqui para o meio, e ele foi, a sua mão foi curada. Hoje, talvez você vai sair daqui e pedir sinais para Deus. Aleluia, pede mesmo. Mas eu acho que hoje você vai ter que dar um sinal de fé para Deus. Falar: Senhor, eu quero colocar o meu problema nas tuas mãos. Eu quero colocar o meu problema nas tuas mãos. Amém? Eu quero fazer como o rei Ezequias, não como o rei Asa. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou confiar que o Senhor vai me ajudar. E Deus vai te dar todas as direções que você precisa. Você vai ter que se esforçar. Mas Deus vai estar na frente. Deus vai te dizer o que fazer a cada passo da sua vida. Deus vai te fortalecer. Aleluia. Feche os seus olhos. Esse é o momento de decisão. Um dia Deus disse assim: olha, eu mostro para vocês, eu proponho para vocês a morte e a vida. Escolham a vida. Escolham a vida. Hoje Deus, Ele sabe quais são os seus problemas, Ele sabe quais são as suas lutas, Ele sabe quais são as suas dores. Assim como Ele falou: rei Ezequias, eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas, e eu vou atender a sua oração. Amém? Então entrega para Deus agora o seu problema, fala para Ele. Fala para Ele. Vou dar um momento para você. Apresenta. Fala: Deus, está difícil, não estou entendendo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas clama a Ele. Entrega para Ele. Pede para Ele. Fala: Pai, eu não vou sair daqui enquanto não receber a Tua bênção, Senhor. Se você ora em línguas, ora em línguas. A gente está saindo um pouco agora da ciência e a gente vai entrar agora no mundo espiritual, é no mundo da fé. É o mundo da fé. Se creres, assim se fará. Clama a Deus, pede ajuda, pede socorro. Fala com Ele. Oh Senhor, sonda os nossos corações, meu Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Olha, Pai, a dor dos teus filhinhos, Senhor. Estende a tua mão para Ele, Ele vai estender a poderosa mão dEle para você. Não duvide, creia, tão somente creia. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em cima dessa palavra que foi pregada e semeada, Pai, eu profetizo esperança sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua vida. Você que chegou aqui oprimido, machucado, você que chegou aqui abatido, já sem esperança, profetizo liberdade para você em nome de Jesus. Você é livre para adorar a Deus, livre para buscar a Deus, livre para receber as bênçãos de Deus. Eu repreendo essa enfermidade agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo essa enfermidade porque o Senhor Jesus já levou na cruz as nossas enfermidades. Por isso eu te digo, creia, seja curado em nome de Jesus Cristo. Pai, a tua mão forte, o teu decreto está acima do decreto dos médicos. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu reúno a minha fé junto com a sua fé, toma posse. E começa a agradecer a Deus. Fala: Pai, toca em mim mesmo, Senhor. Se você quiser, põe a mão no lugar da ferida. Se não for possível, coloca a mão na sua testa ou no coração e fala: eu recebo em nome de Jesus Cristo o meu livramento e a minha cura, em nome de Jesus. Pela palavra que foi pregada, Senhor, eu profetizo restauração de relacionamentos familiares aqui, Senhor. Restauração de relacionamentos familiares em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de contenda eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de divisão eu profetizo sobre a tua família, sobre a tua casa. Paz, a paz do Senhor Jesus. Reine paz no teu lar. Que o seu coração mesmo agora seja cheio de paz. Você que está enfrentando um problema terrível na área financeira, eu repreendo agora tranca-rua na sua vida e nos seus negócios, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de engano, todo espírito de consumismo que vinha te acorrentando, eu repreendo em nome de Jesus. Que você receba sabedoria e prudência, e que você prospere em todo o fruto do seu trabalho, com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, assim como Deus abençoou Jacó diante de Labão. Que o Senhor abençoe você nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Seja fiel a Ele, seja fiel no dízimo, confia no teu Deus. Você que vinha com depressão, com falta de esperança, eu profetizo vida em abundância sobre a tua vida. Espírito imundo, solta essa vida agora. Saia toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade. Receba a virtude do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você que já tinha perdido a alegria de viver os teus sonhos, os teus projetos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor vai voltar a te dar sonhos, planos, perspectivas, esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, pela tua palavra que foi pregada, Senhor, eu peço que o Senhor opere esses sinais para a tua glória e para a nossa alegria. E agora eu profetizo sobre a tua vida, sabe? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. O Pai não quer ver você triste, abatido. Ele quer ver você feliz, porque você é filho. Recebe de volta a tua alegria, em nome de Jesus. Ainda essa noite, você vai dormir em paz, porque o Senhor Deus é por ti. E se Deus é por ti, quem será contra você? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, e Ele ensinou como devemos abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te proteja, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça, o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus, abençoa teu irmão, aleluia, boa semana.